Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Aury, vamos responder mais uma pergunta. Essa vez foi feita pelo João Alberto, que é um colega lá que nos segue no Instagram do Criminal Player. Ele nos pergunta por que nós abandonamos a teoria da relação jurídica apresentada por Oscar von Mier. Então vamos lá. A teoria da relação jurídica surge no momento processual em que a maioria dos juízes era formada em direito, mas nós não tínhamos uma estrutura formada por muitos profissionais. Sabemos todos que a jurisdição é inerte e precisa ser acionada. Nesse trabalho de acionamento, nós tínhamos uma clássica inspiração no modelo romano, em que cabia as partes dar os fatos e o juiz, que conhecia o direito, por via de consequência, fazia o acoplamento. Vejam vocês que, então, a obrigação das partes era somente apresentar os fatos e as provas que comprovassem essas as alegações fáticas. Essa distinção tinha como pano de fundo a ausência de instituições formadas, adequadas, estruturadas. Tanto é assim que no caso do erro dos irmãos Naves, em que foram condenados por um não crime, vale a pena ler aí a biografia pelo Diego Bayer, Luiz Eduardo Cane, e eu estamos lançando um livro proximamente sobre essa questão, e lá nós tivemos uma atuação vinculada ao promotor de justiça, que era o farmacêutico da cidade, o juiz de paz, que era contador, e um delegado civil que foi afastado e substituído por um tenente delegado vindo para esclarecer o crime. Esse fato, que foi a condenação recheada de atos de tortura, justificou posteriormente a absolvição dos irmãos, sem que pudesse, todavia, se realizar a recomposição de todos os prejuízos vinculados a eles. Mas nós tivemos uma grande evolução a partir da Constituição de 88. Hoje nós temos Defensoria Pública, um gap de atendimento, claro, mas temos uma instituição que tem essa função. Temos um Ministério Público muito bem aparelhado pelo Brasil afora, que é no nível federal, que é no nível estadual. E, por via de consequência, nós podemos trazer para o âmbito do Poder Judiciário leituras mais democráticas da teoria do processo. O Aury gosta muito de um autor alemão que trabalha o processo como guerra, que é o James Goldschmidt, e eu sou mais chegado ao Ed Fazzalari, um professor italiano que escreveu muitas obras vinculadas ao processo civil e que nós aproveitamos do processo penal na tradição da escola mineira, aí, que nós temos vários colegas, entre eles o Haroldo Pinho, o professor Haroldo Pinho, que foi um dos primeiros, Flavio Barros, Guilherme, Leonardo, enfim, tem muita gente trabalhando essa questão do ponto de vista teórico. Agora, quando nós adotamos uma teoria como essa, nós deixamos de ter o juiz acima das partes, ou seja, o juiz não é o dono do processo, ele não tem a gestão do processo como é o fator distintor entre modelo acusatório e modelo inquisitório, bem nos ensinou o Jacinto Nelson Miranda Coutinho. O que faz com que, nesse novo modelo, as alegações e a discussão das normas jurídicas também seja atribuição das partes. Por via de consequência, o juiz não está acima delas, mas no mesmo patamar, com funções diferentes. O processo deixa de ser visto como uma hierarquia, e sim como um plano, em que todos interagem com funções diferenciadas, em etapas distintas, sob a condução do juiz, que tem o papel de estabelecer os fatos, ou seja, quais os fatos possuem suporte probatório para além da dúvida razoável, é o jargão que se usa de maneira geral, mas para além do estándar probatório, vale a pena ler o texto da Janaína Matilha e do Antônio Vieira sobre a importação anacrônica dessa expressão no direito brasileiro, acaba sendo um ajuste subjetivo da subjetividade que nós tanto criticamos, e eu vou adotar, nessa mesma lógica, um estándar probatório constitutivista, como coloquei lá no livro Processo Penal Estratégico. Mas vejam vocês, o mais importante nesse momento é que nós temos uma alteração da democracia processual, em que o juiz a reconhece e atribui os respectivos ônus da prova. Quem alega tem que provar. Se a defesa inova um álibi, traz consigo comprovação do álibi. Se não prova o álibi, não desonera a acusação de provar os fatos constitutivos do seu direito. Mas nessa interação, nós temos novas coordenadas de ação, porque deixa de ser o juiz deixa de ser o dono do processo para se transformar numa grande possibilidade de realização de paridade de armas, do processo, como nós chamamos, e aqui é muito importante, o processo como procedimento incontraditório. Quando se fala de processo como fluxo, como uma sucessão de etapas, nós, por via de consequência, precisamos superar a visão de Oscar von Bülow, em que o juiz conhece os fatos. Essa compreensão é tão arraigada que ainda alguns dizem que é possível o acusado se defender dos fatos. Não, o acusado se defende dos fatos e da imputação. Afinal de contas, a imputação estabelece competência, limita direitos processuais, direitos também vinculados à pena aplicada, limita a justiça negocial, e tudo isso faz com que o contraditório, na linha de Hélio Fazzolari, seja o centro de gravidade de toda a nossa construção, orientada pelo princípio do contraditório, com informação, reação, de modo a respeitar o devido processo legal, substancial, naquilo que Marcelo Caton e outros autores bem colocam. Por essa questão, Auri, eu queria te ouvir um pouco mais sobre Goldschmidt, sobre essas críticas que nós fazemos ao modelo processual. Tudo isso para garantir um contraditório significativo em que as pessoas possam ser condenadas ou absolvidas dentro de regras. Regras observadas e que nós temos uma coisa de contraditório significativo, ou seja, contraditório efetivo. Diz aí, Auri.
Olá, pessoal. Grande Alexandre. Cara, essa questão da natureza jurídica do processo, processo como relação jurídica, como situação jurídica, como procedimento contraditório, ou seja, Bülow, Goldschmidt e Fazzolari, é um tema extremamente complexo, que vai lá nos fundamentos do processo penal, que eu trabalho com meus alunos no doutorado, também alguma coisa no mestrado, e que é um dos focos do meu livro Fundamentos do Processo. É muito difícil falar sobre isso em poucos minutos, sabe? Mas eu já desde logo recomendo pegar o meu fundamento, onde eu explico. Vamos começar pelo básico, né? Processo, então, até então, 1868, a obra do Bülow, até esse momento, processo, tanto processo penal como processo civil, nada mais era do que um apêndice do direito material. Era o direito penal em movimento, era uma concepção que começou a ser superada com a polêmica Wendt-Chamutter, que é outro tema estupidamente complexo dos fundamentos. E Bülow vem, naquele momento, e estrutura a ideia, que não é originária, ele não criou, é algo que já tinha sido desenvolvido anteriormente por outros autores, inclusive desde Bulger de Sasso Ferrato, com um processo como Actum Trium Personarum, é o triângulo famoso de Bülow, não é do Bülow, né? Já desde muito antes dele já estava estruturado. Mas ele sistematiza isso para dizer, olha, processo é uma relação jurídica que se estabelece entre autor e réu, e também entre autor e juiz, juiz e autor, réu e juiz, juiz e réu, relação de direitos e deveres, partes claramente demarcadas, ônus da prova, enfim, uma concepção que é marcada, que é considerada, inclusive, como sendo o nascimento do direito processual desde uma perspectiva científica. A grande independência do processo, da disciplina de direito processual em relação ao direito material. Muito bem, só que, claro, essa é uma concepção que representou um avanço naquele momento, mas que tinha uma série de falhas, inclusive a própria teoria dos pressupostos processuais, que é muito criticada por James Goldschmidt. Infelizmente, no Brasil, se parou no tempo, no estudo, e se ficou muito na concepção de Bülow, que está superada há quase um século. Por quê? James Goldschmidt, o grande judeu-alemão, um dos maiores juristas que o mundo já teve. É, eu presto sempre muitas homenagens a ele, trabalho muito meu livro, até a questão da vida dele, a vida e a obra, ou seja, o autor da obra é a obra do autor. Goldschmidt vem e diz: não, isso é uma concepção completamente anacrônica, superada, estática. O processo é uma situação jurídica dinâmica, na verdade, um conjunto de situações. Não existe dever probatório no sentido de ônus, que é a concepção de Bylow, senão a ideia de cargas. E aí Goldschmidt estabelece uma estrutura extremamente complexa e muito interessante, aonde ele vai dizer: bom, no campo do direito material é um mundo estático, todos têm direito. Mas quando você entra no mundo do processo, você entra no mundo de incerteza, de dinâmica e principalmente de situações jurídicas que se alternam, em que você está uma hora em cima, outra hora você está embaixo, enfim. E aí Goldschmidt vem e diz: o processo encerra essas situações, então é dinâmica, não é uma estrutura piramidal estática. Mas você vai ter ali, ao longo do processo, chances, a expressão francesa chances, em que você pode se libertar de uma carga probatória e caminhar em direção a uma sentença favorável, ou seja, a expectativa de uma sentença favorável, ou você não aproveita corretamente uma chance, não se liberta da sua carga processual, a sua carga probatória, melhor, e aí você tem uma perspectiva de uma sentença desfavorável. Já vou, gordo, o pai está gravando uma coisinha aqui. Então, é uma concepção muito mais dinâmica, certo? E mais realista, inclusive, no que se refere à incerteza do processo, certo? Então, Goldschmidt mostra essa superação do pensamento de Bylow e a ideia de expectativas, perspectivas, chances, carga probatória e, claro, tudo isso numa dinâmica. Bom, Hélio Fatzalari vem depois, numa mesma continuidade do pensamento de Goldschmidt, com a ideia de processo com procedimento contraditório, igualmente dinâmico, conjunto de situações, só que aí ele coloca o contraditório como um núcleo imantador, tira o juiz da posição de protagonista, que era a posição de Bylow, e diz: não, o juiz ali é o garantidor desse contraditório e digamos que o grande protagonismo é das partes. Claro que isso tudo tenta explicar o que é o processo, o que é a natureza jurídica, nada mais é do que é o processo. E vai variar a concepção conforme você pensa, processo civil, processo penal. Então, assim, não é uma questão exclusivamente teórica. Isso é fundamental para a correta compreensão da complexa fenomenologia do próprio processo. Por exemplo, no processo penal, a defesa não tem nenhuma carga probatória. E Goldschmidt diz: no processo penal, não existe distribuição de cargas, como no processo civil, onde alegou tem que provar, e se não provar, você não tem uma punição automática, mas você tem a perda de uma chance. Processo penal não funciona assim. Processo penal, você tem atribuição da carga exclusivamente para o acusador, e a defesa não tem carga probatória nenhuma por conta da presunção de inocência. Em suma, eu só dei uma rapidíssima apresentação do tema para despertar a curiosidade. Você quer saber mais? Vai lá. Meu livro Fundamentos do Processo Penal, eu aprofundo e separo e mostro cada uma das diferentes posições, vantagens e inconvenientes. É um tema bem importante, pouca gente sabe os fundamentos do processo penal. Você quer uma diferença e um diferencial? Musculatura teórica? Vai estudar isso aí. Um grande abraço.